Calma, Mário. Calma. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Saudar os colegas vereadores, a mesa diretora, público presente, Manuel, presidente dos sindicatos, assessores, Sargento Rude, a Rosane. Como é teu nome? Júlio, que está sempre presente, que bom sempre um jovem acompanhando a sessão da Câmara. Então, pessoal, a gente encaminhou a ata nessa parte, foi hoje à tarde que foi encaminhada a ata da semana passada, em virtude do feriado não conseguimos confeccioná-la antes, então não teremos a votação da ata nessa sessão, será na próxima sessão. Então, eu comunico aos colegas que, como teve pouco tempo para análise dos senhores, a gente vai deixar a votação da ata para segunda-feira que vem. Peço ao senhor diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Convite, através do ofício número 13 de 2016 da Paróquia Santo Antônio, Excelentíssima Senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, a comissão organizadora da festa de Santo Antônio, juntamente com o pároco, o padre Pedro Luiz Nierótica, vem convidar Vossa Senhoria para participar da programação religiosa da tradicional festa em honra ao padroeiro Santo Antônio, com a seguinte programação: de 30/5/2016 a 11/6/2016, trezena nas comunidades, às 19h30, conforme anúncio no flyer. Dia 12/6/2016, às 9h30, missa na Igreja Matriz. Às 10h30, procissão motorizada, saindo da Igreja Matriz e seguindo pela Rua Alberto Pasqualini até o Salão da Comunidade Santo André. Às 12h, almoço festivo. À tarde, reunião dançante. E às 16h, sorteio da ação entre amigos. A festa em honra ao padroeiro é sempre um momento especial em nossa comunidade. Muito nos honraria contar com a presença de Vossa Senhoria. Certos de contar com a vossa participação, desde já agradecemos Dulcimara Balestreri, secretária da comissão organizadora, e o padre Pedro Luiz Nerótica, o pároco. Ofício número 190/2016 do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para análise e votação de Vossas Excelências o projeto de lei número 28 de 2016, que autoriza o Poder Executivo dar destinação a bens móveis, patrimoniais, inservíveis e da outras providências. Em anexo justificativa, atenciosamente, Paulo Vino Mazzutti, o prefeito. E ofício 193/2016 do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, através desse enviamos em anexo cópia das leis municipais 3705 e 3706 para arquivo nessa casa legislativa. Atenciosamente, Paulo Vino Mazzutti, o prefeito. Esses são os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora Presidente.
Passamos agora à leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento número 28 de 2016 do Partido Democrático Trabalhista. Através dos vereadores Mário Marocco, Ademir Damo e Rodrigo De Marco, vereadores com assento nessa casa legislativa, que veem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental, para que, após aprovado em plenário, requer ser encaminhado ao Poder Executivo para que, através da Secretaria de Obras e Viação, faça a recolocação dos paralelepípedos na rua João Manuel Pereira com a rua José Bonifácio. Justificativa: os mesmos foram retirados há mais de um ano e, até o momento, não foram recolocados, gerando inúmeros transtornos à população e muitas reclamações dos moradores. Pedem deferimento os vereadores Ademir Damo, Mário Marocco e Rodrigo De Marco, do PDT. Requerimento número 29, também da bancada do PDT, através dos vereadores Rodrigo De Marco, Mário Marocco e Ademir Damo, que venham respeitosamente à presença de Vossa Excelência, na forma regimental, para que, após aprovado em plenário, requerer o encaminhamento ao Poder Executivo para que informe se existe projeto de construção de casas populares em andamento no município. Em caso positivo, fornecendo o número do projeto, quantas casas serão construídas, o local, origem dos recursos, cópia do projeto e prazo de entrega à população. Justificativa: a pedido de moradores. Pede deferimento os vereadores Mário Marocco, Rodrigo De Marco, Ademir Damo, do PDT. E ainda o requerimento número 30, igualmente da bancada do PDT, através dos vereadores Rodrigo De Marco, Mário Marocco e Ademir Damo, vereadores com assento nessa casa legislativa, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência na forma regimental para que, após aprovado em plenário, o requerer seja encaminhado ao Poder Executivo para que informe a quantidade de veículos, maquinários, carregadeira, retroescavadeira, caminhão, máquinas agrícolas, equipamentos, tratores, etc., disponíveis na Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, fornecendo de forma individual de cada secretaria. Justificativa a pedido dos agricultores. Pedem deferimento os vereadores Mário Marocco, Rodrigo De Marco e Ademir Damo, do PDT. Requerimento número 23, da bancada do PMDB, encaminhado através do vereador Paulo César Giroldi, que é também líder da bancada do PMDB, que vem respeitosamente perante Vossa Excelência, que se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal providência na manutenção na rua Francisco Tesser, trecho compreendido entre as ruas Júlio Campos e José Bonifácio, em anexo aos registros fotográficos. Justificativa, conforme visita ao local, se constatou a péssima conservação do trecho da referida rua por parte do Poder Público Municipal. Atenciosamente, Paulo César Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Requerimento número 24, 2016, também da bancada do PMDB, igualmente através do vereador líder da bancada, Paulo César Giroldi, vem respeitosamente perante Vossa Excelência para que se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal providência e manutenção na rua Nino Lino Goron, no bairro Planalto, Capela Aparecida, com registros fotográficos em anexo. Justificativa, conforme visita ao local, se constatou a péssima conservação do trecho da referida rua, o que coloca em risco a segurança dos moradores que transitam no local. Atenciosamente, Paulo César Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Esses são os requerimentos escritos que foram encaminhados, senhora presidente.
Passamos à discussão dos requerimentos. Palavra à disposição. Ai, desculpa. Encaminhamento de requerimentos verbais. Alguém quer fazer algum encaminhamento? Vereador Vitor Hugo Zardo.
Vocês estão apresentando essa casa, minha saudação, ele saudando, saúdo a mesa composta, os demais colegas vereadores, público que nos prestigia de uma maneira especial, a imprensa falada e escrita. Eu gostaria de solicitar a inclusão, na ordem do dia de hoje, projeto de lei número 18/2016, baseado no artigo 113, né, do nosso regimento, e do projeto de lei número 28/2016 e o projeto de lei 17/2016. Obrigado.
Projeto 17, 18 e 28. Três projetos. Alguém mais quer fazer requerimento escrito? É verbal, desculpa. Não? Passamos então à discussão dos requerimentos encaminhados. Vereador Walter Mann.
Que se fosse colocado em separado os requerimentos
de inclusão?
De inclusão dos projetos.
Como os senhores quiserem. Passamos à discussão dos requerimentos, então. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Só quero justificar, presidente, a autorização aqui, ó, da abertura de crédito, que isso aqui é lá para vigilância sanitária, porque uma das caminhonetes deles está indo a leilão e eles necessitam de uma caminhonete para fazer o trabalho de campo. O projeto número 18/2016, que altera a redação do parágrafo 1 do artigo 1º da lei número 119/82, 12 providências, que é para alteração das placas de sinalização na Nabuco de Araújo, devido já ao grande movimento que está acontecendo naquela via, e as placas de pare estão no sentido contrário. Então nós precisamos que autorize logo para que a Prefeitura possa, o Departamento de Trânsito, alterar essas placas. E o projeto 28/2016 é respeito do material que tem que dar baixa do patrimônio da prefeitura, que é computador antigo, ventilador, máquina de escrever, e amanhã é o dia que o caminhão vem buscar. Então, por isso que eu pedi inclusão hoje desse projeto, porque ele vem amanhã, senão ele só vem daqui 30 dias. Então, minha solicitação para que fosse incluído na data de hoje é para que amanhã eles possam carregar isso. Muito obrigado.
Palavra à disposição. Discussão dos requerimentos.
Senhora presidente, senhores vereadores, colegas e pessoas aqui presentes, com referência ao requerimento que nós enviamos aqui à Câmara de Vereadores, da rua José Bonifácio, esquina com a Nabuco de Araújo, com a Nabuco de Araújo, falamos em Nabuco de Araújo, é aquela do... a subida João Manuel Pereira, desculpe, e aquele local lá, teve duas, três pessoas que hoje vieram me procurar aí na mecânica Serafina e me pediram para que se fizesse um requerimento para para a prefeitura recolocar os paralelepípedos que foram retirados lá, porque tem uma vala muito profunda e tem muito morador pedindo para que seja feita essa nova pavimentação, embora seja na João Manuel Pereira, que é uma reivindicação antiga aqui da nossa comunidade, mas que realmente precisa, porque o local lá está quase, não vou dizer intrafegável, mas está numa situação bem difícil. Por isso que nós enviamos esse requerimento, senhora presidente.
A palavra continua à disposição. Passamos então à votação dos requerimentos escritos e verbais de forma separada. Primeira votação dos requerimentos encaminhados à mesa escritos. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Passamos à votação dos requerimentos, do requerimento escrito feito pelo vereador Vitor Hugo, que é a inclusão dos projetos de lei 17, 18 e 28.
Tem que botar os verbais primeiro. Tu botou escrito, né?
Sim, eu coloquei em votação os escritos e foram aprovados. Agora estou botando o requerimento verbal do vereador Vitor Hugo.
Só uma questão de ordem, presidente. O vereador Mano pediu para votar em separado.
Da inclusão, que foi verbal. É Sim. Só um requerimento verbal da inclusão de três projetos que o vereador fez.
Os pedidos separados.
Ah, quer que eu coloque, então?
Os números dos projetos.
É que o requerimento foi um só. Então, tudo bem, o vereador aceita dessa forma, vereador Vitor Hugo. Então, passamos para votação o requerimento que pede a inclusão do projeto de lei 17/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O requerimento foi rejeitado. Projeto de lei 17/2016 não será incluído na ordem do dia. Projeto de lei 18/2016. Vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Inclusão do projeto rejeitada. Inclusão do projeto de lei, agora o requerimento, o último requerimento, 28/2016. Vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por unanimidade. Ninguém inscrito na tribuna do povo. Passamos esse momento, então, para a ordem do dia com dois projetos. Projeto de lei, peço, então, ao senhor diretor que faça a leitura da justificativa do projeto de lei 15/2016, que autoriza firmar termo de parceria com a Associação Guaporé Pro Eventos.
Projeto de lei número 15/2016, que autoriza firmar termo de parceria com a Associação Guaporé Pro Eventos. Justificativa: através do presente projeto de lei, buscamos autorização legislativa para firmar o termo de parceria com a Associação Guaporé Pro Eventos, no valor de R$50.000, visando a organização, promoção e realização do evento Mostra Guaporé 2016, nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de agosto de 2016. Trata-se do maior evento de negócios do município, o qual atrai um significativo número de visitantes e potenciais compradores, que geram renda e emprego às empresas de confecção de joias, folhadas, movimentando toda a cadeia comercial e de serviços, além da ampla divulgação nos diversos meios de comunicação, consolidando o Guaporé como polo na fabricação de lingeries e joias, salientando por oportuno que, juntamente com a exposição comercial e industrial, também merece destaque as agroindústrias e as empresas ligadas ao setor agrícola. Por fim, informamos que o recurso do município servirá para a locação de pavilhão de lona, assoalho, estandes, pirâmides, palco, banheiros químicos, grades e outras despesas para a realização do evento. Em anexo segue o plano de trabalho e demais documentos da Associação Guaporé Pro Eventos e as portarias 494 e 495 de 2016. A consideração do senhor residiz.
Palavra à disposição. Passamos à votação do projeto de lei 15/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao senhor diretor que faça a leitura do projeto de lei 28, que que autoriza o Poder Executivo dar destinação a bens móveis, patrimoniais e inservíveis e dá outras providências.
Projeto de Lei nº 28, de 2016, que autoriza o Poder Executivo dar destinação a bens móveis, patrimoniais, inservíveis e dá outras providências. Como justificativa, a geração de resíduos eletrônicos e tecnológicos é um fenômeno inevitável nas sociedades atuais. A constante evolução tecnológica e a obsolescência cada vez mais rápida dos equipamentos culmina em uma grande produção de resíduos. Seu descarte é um grande problema a ser enfrentado, sendo necessário que a legislação estabeleça regras e procedimentos obrigatórios para a disposição desse material, de forma que se garanta a preservação de recursos naturais e a saúde pública. Os equipamentos tecnológicos, em sua grande maioria, são fabricados com metais pesados que apresentam alto grau de toxicidade, como mercúrio, cádmio, berílio, chumbo, entre outros, sendo que o descarte, sem o devido tratamento, representa grande risco de contaminação do solo, das águas subterrâneas e também superficiais. Assim, esta proposta busca autorização para destinar de forma correta os bens constantes na relação em anexo, vislumbrando dessa forma evitar prejuízos ao meio ambiente. A consideração dos senhores edis.
Palavra à disposição. Não havendo discussão do projeto 28, passamos à votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Nenhum outro projeto incluído na ordem do dia. Momento, então, de explicações pessoais. Os vereadores que quiserem se ausentar estão dispensados. Explicações pessoais, 10 minutos com o vereador Mustafa. Obrigado. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Infelizmente, quem eu ia dirigir a palavra se ausentou. Então, a minha fala vai ficar um pouco prejudicada, meu presidente. Mas eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento aqui dizendo que me causou estranheza a não aceitação da inclusão dos projetos de lei que eu mencionei aqui durante os requerimentos verbais, pedindo para que fossem incluídos projetos de lei onde altera a via do acesso do curtume onde nós estamos fazendo o asfaltamento. E eles estão preocupados com os tachões, né? Eles não estão preocupados com a sinalização. Aí eles vêm aqui e fazem um discurso bonito, porque se algum carro lá estragar a suspensão com os tachão, a prefeitura vai ser responsabilizada. Aí eu venho aqui, peço para antecipar a sinalização, e eles votam contra. Eles votam contra. Então, assim, ó, se alguém morrer, o problema não é da prefeitura. Eu pedi inclusão aqui, ó. As placas lá estão ao contrário. Eles estão preocupados com os tachão. Os tachão tem que desviar. Por isso que eu digo, minha fala está prejudicada, vou fazer o quê? Eles têm que ficar aí para me ouvir, eu não saio nas explicações pessoais. Queria falar do curtume, tinha preparado aqui um discurso bonito para fazer aqui sobre o caminhão do lixo, trouxe o documento aqui do caminhão do lixo, xerox aqui de quem é o proprietário do caminhão, que ele disse que nunca viu o caminhão em Guaporé, que ele não mora em Guaporé, esse que é o problema, ele mora fora, ele disse que a saúde está mal, que as creches estão mal, que as escolas estão mal, o Conselho Municipal da Alimentação das Creches está se reunindo, vai vir aqui dar uma resposta para ele aí. Então, assim, a minha fala, infelizmente, fica um pouco prejudicada. Eu vou usar um pouco desse espaço aqui para falar, minha presidente, da parada de táxi na rodoviária, que está sendo licitada, a parada de ônibus na Guapo Fest está sendo licitada, a reforma dos brinquedos da Praça Getúlio Vargas vai sair de tal dia 9/6, compra dos brinquedos para a Praça Central, dia 31/5. Então, eu queria só dizer, minha presidente, que não é assim que a banda toca nessa casa. Eu acho que porque as eleições estão se aproximando, os ânimos estão se acirrando. Mas não começou a festa ainda. A festa vai começar. Tenha certeza que a festa vai começar. Trouxe aqui as escrituras da universidade para mostrar hoje de noite. O vereador saiu, não posso nem mostrar as escrituras. Então tem tanta coisa que eu quero mostrar. Quero mostrar a nota fiscal de bateria, quero mostrar nota fiscal de xerox, quero mostrar um monte de coisa que eu quero mostrar. Mas tem que ficar aqui. Mas vão ter que ficar aqui. Antes das eleições vão ter que ficar aqui. Não ir lá na rádio dizer besteira, como eles dizem na rádio, como eu tive a infelicidade de ouvir uma gravação, porque eu não ouço rádio, e já disse aqui que eu não ouço rádio. Mas quando questionados que nós estamos no mandato há mais de uma década, eles não conseguem engolir, né, essa década, né? E vai ser mais, tenha certeza. Eles falam do curtume, que foi forçado, aquisição do curtume, que hoje é avaliado em 7 milhões. Olha o negócio que a prefeitura fez, comprou por 800 pila, hoje vale 7 milhões. E eles dizem que foi ruim. Eles queriam deixar para a iniciativa privada, porque tinha interesse por trás dessa iniciativa privada, como teve gente que me procurou. Me procurou, com um mapa na mão lá, e só faltou me dizer o seguinte: quanto tu quer para dizer para o Antoninho não comprar isso aqui? Só faltou isso. Ao qual eu disse para o professor, meu amigo, tu dobra esse teu mapinha aí, ó, e tu encilhou teu cavalo no lugar errado. Tu pode ir embora. Mas, Vitor, não precisa, vocês usem o dinheiro para comprar eleição. Eu faço uma permuta com vocês, nós não precisamos comprar eleição. Pode deixar assim. E o curtume hoje está lá. As escrituras que eu trouxe da universidade, que eu tenho aqui na minha pasta, que eu ia mostrar a aquisição do famoso terreno da universidade, que deve ter um poço de petróleo lá, eles não acharam ainda, mas agora de repente acham, porque eles voltaram para a cidade, vão desativar, de repente desmancham o poço de petróleo. Então são coisas assim, ó, que vão se acirrar com o chegar da campanha. Mas tenho a certeza que quem vos fala aqui, fala com conhecimento de causa e com prova. Porque tudo que eu falar aqui, eu tenho como provar. Tudo. Então eu quero dizer, meu presidente, mais uma vez, que tudo que eu tinha preparado para falar hoje, infelizmente, ficou prejudicado. Tinha feito um resuminho aqui, de umas coisas que eu ia dizer sobre campanha, sobre eleição, sobre pronunciamento, sobre moral, sobre... Mas, infelizmente, hoje eu vou ter que me calar, porque quem merece ouvir saiu da casa. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Walter Mann. Palavra com o vereador Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público presente. Presidente, só inicialmente eu gostaria de esclarecer que ninguém votou contra projeto algum. A gente votou contra a inclusão arbitrária, de forma sem sermos consultados. A gente nunca opôs nenhuma inclusão em nenhum projeto na ordem do dia. E fomos pegos de surpresa com a inclusão de 3 projetos, sem sequer... Eu vi que conversou com alguns outros vereadores em 5 minutos após a sessão e a gente não foi em nenhum momento consultado. Então, tivesse sido vindo conversar conosco, a gente ter dado uma olhada melhor nos projetos, provavelmente esses projetos poderiam ter entrado hoje. Por exemplo, esse aqui que nós aprovamos do meio ambiente, não tem nem parecer da Comissão do Meio Ambiente, que eu faço parte. Mesmo assim, foi incluído, aprovado. Então, se tivesse um pouquinho mais de calma, de tempo, provavelmente a inclusão, talvez melhor organizada, teria sido aceita, e aí os projetos podiam ter sido aprovados. Mas ninguém votou contra o projeto. Deixar bem claro isso aí, nós temos um líder do governo que foi criado pelo regimento interno justamente para evitar esse tipo de situação. Então, ou a gente começa a exercer a função que a gente foi destacado, ou a gente extingue essa função na Câmara de Vereadores. Semana passada, escutei umas falas que até... a gente não pode se pronunciar, tem que ficar escutando, né? Mas todo cidadão que defende um bandido, ele é bandido igual. Todo cidadão que defende um ladrão, é ladrão igual. Não adianta justificar porque para o Guapora veio tal obra. No momento que aquele deputado, senador, rouba de um órgão público, ele matou indiretamente inúmeras pessoas na fila do SUS, com os buracos na estrada, por falta de medicamento. Então, toda vez que alguém defender e tentar justificar que para Guapora veio tal obra, tal coisa, eu vou levar uma planilha com os gaúchos que morreram naquele ano, ou nos últimos 2 anos, de acidente por falta de manutenção das estradas, por falta de medicamento, porque isso aí, quando rouba do órgão público, está matando. E isso aí é bandido. Bandido tem que ir para a cadeia. Não adianta querer justificar porque o cara não concorreu mais, mas, pô, a esposa concorre com que dinheiro? Com o dela, com certeza, não é, né? Então, não, se eu ouvir de novo, eu vou levar uma planilha, semana que vem, com fotos, com números, de quantas pessoas morreram por falta de dinheiro do governo, estadual, federal, enfim, e que essas pessoas mataram, esses bandidos, mataram indiretamente todo esse pessoal ali. E quanto ao curtume, eu só vou falar, já expliquei como é que funciona, né, o sistema, a forma que ele foi desapropriado de forma errada, de forma equivocada, e vai gerar um passivo para o município. Infelizmente, a longo prazo é uma ação que demora um pouco, mas ela é muito boa para os advogados do autor, porque eles vão ganhar muitos honorários em cima. Era isso, presidente.
Eu tenho direito a um minuto de réplica, né? Líder de governo nessa casa só tem um, que sou eu, que eu saiba.
Um minuto, vereador.
Presidente, só questão de ordem. Então, toda vez que for citado um advogado, alguma coisa, eu vou me manifestar.
Não, vereador.
Não, nenhum momento foi...
Líder do governo
foi...
só tem advogado, tem quase todos.
Sim,
aqui na
então,
casa.
Dessa forma, eu ainda está rasgando o regimento novamente, é isso?
O advogado não está no regimento.
Vereador.
Então, a declaração de líder, ele não fala mais depois.
Líder do governo, o senhor citou líder do governo, só temos um. É como dizer então, a vereadora
tá,
que só e, tem
então,
um.
Então, quando o vereador
um
cita
minuto,
a oposição pode se manifestar? É essa a lógica? É esse não. entendimento?
Vereador, oposição são duas bancadas.
Mas
colega.
É justamente.
Líder do governo só tem uma pessoa.
São duas bancadas compostas de quatro vereadores.
Concedo
então, todos os quatro podem. Se essa é a ideia, todos os quatro podem se manifestar.
Respeito sua opinião, concedo um minuto, vereador.
Então,
Vitor
só Lula. Deixar claro a questão de ordem de forma arbitrária.
Não é arbitrário, está prevista no regimento, concedo um minuto. O senhor ainda quer falar, vereador? Passamos.
Ainda bem que nós só temos um prefeito. Se tivesse uns quatro ou cinco, eu acho que ia dar morte aqui. Eu quero dizer para o senhor, colega, que quem me alertou que o plenário é soberano está sentado à sua direita ali, ó. Numa noite de um projeto que eu não pedi, inclusive, não, ele pode falar se ele quiser, não tenho medo, pode falar três dias. Eu fico aqui, meu, eu estou aqui para trabalhar. Então, assim, ó, eu pedi para que fosse colocado em votação no plenário. Se o senhor tem responsabilidade de aceitar, aceita. Se o senhor não tem, não aceita. O problema é seu. Se amanhã der um acidente lá e não foi alterado as placas, eu fiz minha parte. O senhor não fez a sua. E o senhor aguente. Para mim não tem problema. Eu estou bem tranquilo aqui. Então, assim, ó, só quis alertar que se vier acontecer algum acidente, porque as placas de pare estão no sentido contrário, eu fiz minha parte como líder do governo. Infelizmente, os outros não fizeram. Muito obrigado.
Palavra com o vereador Adílio Pazini.
Só vou repetir para evitar no futuro. Ali houve claramente direcionamento. Eu não vou me manifestar. Mas o que eu fiz ali não foi bem contrário, de acordo com o regimento. O que houve pela mesa foi um ato arbitrário. Tanto que você manifestou da minha presença, mas eu não vou nem me manifestar porque eu entendo que não é dessa forma que a gente tem que agir.
Concedo um minuto para o senhor também, vereador.
Não é o que está no regimento, eu não vou me manifestar porque o vereador agiu corretamente nesse ponto.
O senhor já se manifestou. Palavra com o vereador Adílio Pazini.
Senhor presidente, público aqui presente, eu gostaria só de alertar algumas coisas com a questão de ladrão e vagabundo, ladrão, o que é ladrão, é o que é, primeiro tem que ser provado o que é. Então, eu defendo aqui o meu deputado na época que ajudou o Guaporé, ao contrário de alguém que só vem aqui pedir voto e leva embora e não ajuda. E primeiro de falar de certas pessoas que nem esse deputado que hoje está sendo acusado pela Lava Jato, eu nunca disse que eu sou a favor do que ele fez. Agora, se ele está envolvido, ele vai pagar como os outros estão já lá acusados e pagando. Não como certas pessoas que conseguiram cobrir as coisas, mas um dia vai estourar. Então, eu digo assim, ó, eu já falei aqui nesta casa e continuo falando. Não brinquem com a moral das pessoas. Não brinquem com a moral das pessoas, que nós não somos todos Jesus Cristo aqui dentro. Todas as nossas bancadas estão envolvidas, numa parte ou na outra, na questão que está acontecendo em Brasília. E nunca escondi aqui. E se o meu deputado tiver alguma coisa para pagar, ele que se vire lá com o Lava Jato, com o Sérgio Moro, com o puto que pariu que tiver lá em Brasília. Não tenho medo de defender a situação que ele fez por Guaporé. Eu quero que alguma pessoa fale o que aconteceu na história do Guaporé, como aconteceu com o que aconteceu com esse nosso deputado. Foi o que acordou muitas coisas que existiam em Brasília para ir buscar e ninguém ia buscar. Essa é a grande verdade. Porque quando começou a estourar os projetos para Guaporé, os outros acordaram, porque ficaram com vergonha. E não adianta nós esconder. Essa que é a grande verdade. Se nós formos aqui falar em problemas de deputado, todos os partidos têm deputado com problema. E não adianta nós esconder. Eu já disse que se nós cuidássemos um pouquinho mais de Guaporé, e cuidássemos um pouquinho mais do que está sendo feito, e porque o A, B ou C está administrando, está aí. Nós vamos a julgamento. Eu sempre disse, nunca escondi nessa casa. Quem tem coragem, bota o nome de exposição, vamos a julgamento. O povo está aí, vai julgar o nosso prefeito se está fazendo um bom trabalho ou não está fazendo. Então, não é bem assim. Aqui se fala de certas coisas que, às vezes, eu não fico com dor de estômago por causa do que falam, porque eu tenho certeza absoluta que a minha parte e a parte de quem eu ajudo fez, está fazendo e vai fazer para o Guaporé. Então, existem coisas que às vezes a gente fala e depois ouve aquilo que não quer e aí querem vir aqui tampar o sol com a peneira e vamos ver o que, que vai vir por aí. Nós temos muita coisa a acontecer, não te preocupe. Se o meu partido está envolvido em corrupção, que pague. Eu não estou. E eu, se o meu deputado continua ajudando o Guaporé como está ajudando o Guaporé, não tenho vergonha de fazer campanha para Silvana Covatti, para o Covatti Filho, ou se for preciso fazer para o pai, embora que tenha envolvido. Todo mundo está, tem um monte de gente envolvida lá e continua no governo. Não adianta, esse país, eu não digo que faz parte do jogo de meter a mão no dinheiro, mas está aí a justiça, vai, será feita, meu filho. A justiça será feita. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que os meus estão me representando conforme eu tenho, pelo menos por enquanto, está tudo bem. Eu até, inclusive, estive em Porto Alegre semana passada e não fui a serviço da Câmara e nem da mim, fui atrás de um assunto particular, acabei me encontrando lá e conseguimos fazer a nossa presidência da Assembleia ajudar a questão da Mostra Guaporé. A pressão é para ajudar a Guaporé. A Mostra Guaporé é de quem? É minha? Não. Quem começou a Mostra Guaporé foi eu? Foi o Paulo Mazzuti? Foi o Antoninho? Não. Temos que pensar que Guaporé é maior do que certas arevanches. E os arevanches levaram Guaporé uma vez no buraco. E se esses arevanches continuam, talvez amanhã ou depois nós vamos nos arrepender. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mário Marocco. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadora, a mesa. Eu quero saudar aqui ao público presente, especial aqui também o Manuel, presidente do sindicato, Gilmara Treviso, suplente de vereadora do PDT. Eu, sinceramente, às vezes fico até um pouco assustado, chego um pouco nervoso na Câmara, mas a gente sabe da situação que se encontra o nosso município e eu acho que agora, porque nós não aprovamos um requerimento, vai morrer gente. Eu não acredito. Tiveram 12 anos para mudar as placas, agora querem fazer uma mudança de placa. Isso não existe. Você querer aprovar um projeto para mudar as placas de lado, tiveram 12 anos para fazer, agora querem fazer num projeto colocado em votação, num requerimento, para ser votado o projeto. Eu nunca tinha visto isso. Até acho que, sinceramente, eu nem sei o que nós estamos fazendo aqui. Sinceramente. Minha nova presidente, nós não podemos votar aqui sim ou não num requerimento verbal. Isso é um direito que o vereador tem de aceitar ou não. Isso é um direito que nós temos de votar sim ou não, de votar contra ou a favor. A ditadura já passou faz tempo. há muitos anos. Eu, como sou vereador só de segunda-feira, como falam aí, que eu sou vereador de segunda-feira, que até nem estou preocupado, imagina se eu fosse um vereador que ficasse aqui de segunda a domingo, em Guaporé. Como uns acham que estão de segunda, tem muitos que ficam de segunda a domingo. Eu não, porque eu sou empresário, assino 40 carteiras de trabalho no município, graças a Deus. Pior é alguns que nunca assinaram. Isso que é o pior. E não vivo da política, não vivo de cargo político, não preciso de cargo político, como alguns que têm que empregar. Pai, mãe, filho, filha. Tem uns que precisam. Já pensou? Se não tivesse essa prefeitura aí, o que queriam fazer? Já pensou se não tivesse a Barosa, como eles falavam? O que queriam fazer? Preciso empregar gente da família. Essa que é a verdade. E diz que não preciso e acho que tenho rei na barriga. Graças a Deus, este vereador, que é só de segunda-feira, minha nova presidente, não precisa. Porque este vereador trabalha para o povo, trabalha para a comunidade e trabalha também para ele, lógico, para sustentar mais de 40 funcionários. Essa que é a verdade. E pago todos os meus impostos, graças a Deus. Porque tem gente que pensa que paga e não paga. Tem gente que pensa que faz, mas não faz. Então, minha gente, eu acho que aqui, nós hoje, votamos contra, né, uma inclusão de um projeto, né, que iria aí mudar as placas de local da Nabuco de Araújo. Só porque estão fazendo um asfalto lá agora, vai morrer gente. Quando tinha estrada de chão, não se preocuparam com o pó. Agora, então, porque tem um asfalto, querem mudar as placas. Eu tenho tempo para mudar a placa. Tem muito tempo. Demoraram 5 anos para fazer um quebra-mola na frente dos colégios. Ainda nem fizeram todos, fizeram 2 na cidade aí. Tem 500 pedidos, fizeram 2. Aí não vai morrer gente. Que é isso. Eu acho que fácil é falar quando se precisa. Aí hoje, porque nos negamos a votar em uma inclusão, num projeto, eu acho que isso não vem ao caso, minha nova presidente. Porque aqui, cada um sabe o que faz. Cada um aqui sabe o que está fazendo. E cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu tenho o meu, o Moreira tem o dele, o Mano tem o dele, o Vitor Hugo tem o dele, o Pazini tem o dele. Cada um tem o seu jeito e sua maneira de trabalhar. Nós temos aqui é que se respeitar. Isso sim. E eu só para defender o meu colega Paulinho, que não está aí, que eu acho que é a primeira vez que ele sai nas explicações, pessoal, porque está num velório em 2 lajados da tia dele. Só isso. Então, eu só quero defender aqui o meu novo colega. Era isso. Muito obrigado.
Palavra ao vereador Ronaldo Dunida. Palavra à disposição dos líderes. Vereador Vitor Hugo.
Justiça, presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo. Eu quero dizer que aqui nós não estávamos votando o projeto, nós estávamos votando alteração de um artigo de uma lei. Mas, em todo caso, eu acho que eles não leem mesmo, são vereador nem de segunda-feira, porque vocês ficam aqui a semana inteira escolhendo essa cidade que ninguém mais acerta. O senhor, quando foi votado o projeto de lei para asfaltar Nabuco de Araújo, o senhor fez o quê? Se absteve de votar porque era parte interessada no projeto. Se absteve. Parece o Pompeu de Matos. É do partido mesmo, né? Isso aí vem do partido, né? Origem. Se absteve. Agora está lá o asfalto na frente da empresa dele e ele não precisa. Se o senhor falou para mim que o senhor assina 40 carteiras, 50, eu sou filho de empresário, meu pai tinha uma fábrica de móveis. Eu sempre trabalhei desde os 12 anos, meu amigo. Sempre trabalhei. Eu cuidava de 75 empregados na fábrica do meu sogro, era encarregado do controle de qualidade da empresa e chefe do setor de produção. Então eu acho que eu já trabalhei, já fui secretário de obras, já fui fiz parte de tudo com a entidade aqui na cidade. Então, para mim, o senhor tem certeza que o senhor não falou isso aí. Eu sempre trabalhei e não preciso da Barrosa. E nunca precisei da Barrosa. O senhor tem a certeza. Se o meu filho trabalha de dentista, de repente ele faz jus no trabalho que ele desenvolve. Se acharem que ele não faça jus, vão lá, denunciem ele, diga que ele é um péssimo profissional, que eles põem ele para a rua. Mas o senhor tem que formar antes os seus filhos. Depois que o senhor formar eles, que nem eu formei os meus, o senhor enche o peito, bate e diga assim, ó, eu combati o bom combate, eu formei os meus. O senhor forme os seus e depois o senhor me mostre. Aí eu vou dizer se o senhor foi um pai ou se o senhor foi um trapelo. É, o senhor pode rir, essa risadinha irônica. O senhor tem muita caminhada para fazer. O senhor tem muita caminhada para chegar em mim. Muita o senhor tem para chegar em mim. O senhor pode ter certeza. É, o senhor ri. Né? Tem gente que ri à toa. E ela faz que nem o senhor, ri à toa. Eu não vou dizer o que ela faz. Faz que nem o senhor, ri à toa. Então tem coisas aqui, minha gente, que nós precisamos separar bem aqui, quem é vereador de segunda-feira, e que você acha que ficar aqui a semana inteira vai mexer a cidade. Ah, vai, vai. Pode ter certeza que vai. Vai fazer, de repente, 40 quebra-mola. Vai mexer um monte. O que mais que poderia fazer? Comprar 3-4 medicamentos que faltam no posto. Contratar um pediatra. Dar comida para as creches na criança, que falta comida. Não tratar mal as crianças na creche. Tudo isso, agora na eleição, nós vamos colher os frutos. O senhor tem a certeza que nós vamos colher os frutos. E nós vamos ver quem está certo. Está logo ali. Está logo ali. O senhor deu uma olhada assim, o senhor vai na... Quando saem as crianças das creches, o senhor vai olhar que elas saem todas, como disse aquele que o senhor se desculpou porque teve que ir num velório. É uma choradeira só da fome. Todo mundo chorando de fome. As crianças estão todas chorando de fome, vão para casa com fome, tudo maltratada, tudo. Vocês vão ver o Conselho Municipal da Alimentação que vai vir aqui na Câmara. Aí eu quero ver o que, que ele vai dizer. E não estou falando porque ele não está aqui. Eu gostaria que ele tivesse aí para me falar tudo o que eu quero falar dele. Que eu vou falar. Segunda-feira da semana que vem. Porque eu venho aqui nem que seja de arrasto. Mas eu venho. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, preciso, direto se precisar. Eu venho. Sou pior que o Samuel. Esse vem. Então se o senhor de repente quis me atingir dizendo que eu não dou emprego para ninguém, que nunca dei, o senhor está muito enganado. Muito enganado. Muito. Eu fiquei estabelecido 20 anos com uma loja de automóvel. Pagando meus impostos em dia. E quando não paguei, sofri uma multa do ICMS que tive que vender 4 carros para pagar. Mas fui lá e paguei. Cumpri minha obrigação. Tem gente que se levar, não sei o que vai acontecer. Eu levei e paguei. O senhor vai lá no INPS lá, e vai lá e pega a baixa da minha empresa, vê se eu não tenho tudo em casa guardado. Não devo nada para ninguém. E já fui empresário 20 anos. Acho que antes que o senhor, porque eu tenho 61. Então acho que quando o senhor estava pensando para vir no mundo, eu já estava com os olhos abertos. E como o senhor fala que tem que ter educação e respeito, acho que o senhor devia ter um pouco. Porque o senhor mexe em coisas que o senhor não devia mexer, que é coisa de família. Mas se o senhor quer falar em família, nós vamos falar em família na sessão que vem. Eu vou trazer umas atas aqui, na sessão que vem nós vamos falar de família. E vamos falar quem se usa do poder. Aí nós vamos ver quem se usa do poder, com umas atas que eu vou trazer aqui lá do Bom Jesus. Aí nós vamos ver quem se usa do poder, quem família é que se usa do poder. Se é para ir para esse lado, nós iremos para este lado. Se é para ir. O senhor não pensa que o senhor me acoa, não. Não, muito pelo contrário. Essas coisas eu tiro de letra, meu amigo. Eu não tenho pé preso com ninguém. Com ninguém eu não tenho pé preso. O senhor pode ter certeza. Vasculhe minha vida. Vá vasculhar. Eu sei que o senhor já está vasculhando. Vá vasculhar. Vasculhe lá. Tenho 61 anos de Guaporé. Vasculhe minha vida, senhor vereador. Vamos lá. Vai vasculhar minha vida. Vê se o senhor acha alguma coisa. Graças a Deus, por onde eu passei, deixei saudades. Porque sempre trabalhei. Sempre trabalhei por onde eu passei. Sempre. E não fiz mais que a minha obrigação. Porque ele mal que não se louvou, não se lotou. Já diziam os italianos, né? O senhor entende muito bem italiano, né? Então, o senhor fique bem tranquilo que desse mal eu não vou morrer. Se vocês não aprovaram para mudar as placas de local, é porque aquela via, o senhor mesmo disse, tinha pouco acesso. Agora, certamente, se não chover essa semana, vai ficar pronto o asfaltamento, como ficou pronto da Imigrantes. Aí o senhor vai ver o fluxo de carro. Aí, se der um acidente ali, eu quero ver o primeiro que vai dizer aqui na Câmara: culpa da prefeitura que as placas estão viradas. Ai, culpa da prefeitura que as placas estão viradas. Hoje eles já estão sinalizando Imigrantes lá, para colocar os redutores de velocidade. Já estão sinalizados. Se o senhor for lá ver, já estão sinalizando que vai ser construído os redutores. terminar a obra sábado de noite, sábado de tarde. Então são coisas que não é um simples fato de mudar uma placa que tiveram 50 anos para mudar. Eu acho que tiveram 104, 114, que é a idade de Guaporé, só que o problema veio agora. Agora que aquela via lá vai ter fluxo, agora, por causa do asfaltamento. Então vamos esperar mais 50? Porque não precisou, né? Então são coisas que vocês dizem que não tem nexo, não tem. Vocês estavam preocupados com os tachões porque ia judiar o carro, ia estragar o carro. Vocês não estão preocupados com as pessoas. E não adianta vocês dizer que não, a verdade é essa aí. Então a única coisa que eu quis dizer para vocês, e digo, fiz minha parte, pedi a inclusão. Vocês têm todo o direito de rejeitar ou aceitar. Eu, a minha parte, eu fiz. E estou bem tranquilo, não penso que eu vou ficar bravo porque não votaram. Muito pelo contrário, ó, que não aconteça nada. Se acontecer, eu vou dizer, vão lá, peguem a ata. Ó. Eu pedi a inclusão. Eles não quiseram. Vou fazer o quê? É que nem a caminhonete para vigilância lá. A caminhonete da vigilância sanitária está lá, vai para leilão. Eles precisam de um carro para fazer o trabalho de campo, por causa do mosquito. Vocês não quiseram incluir. E daí? Para mim não tem problema. Ó, o mosquito que pica o Francisco, pica o Chico também e vão para frente, entendeste? Mas estão lá sem caminhonete. Então eles pediram, Vitor, faz um favor, pede inclusão. Peço, não tem problema nenhum. Não quiseram? Não tem problema nenhum. Vai demorar mais 15 dias para fazer licitação, mais 40 para comprar, mas não interessa, não estou nem aí. Eu fiz a minha parte como líder do governo, pedi inclusão. Se vocês acham que é uma queda de braço não aprovar um requerimento verbal para comprar uma viatura para vigilância sanitária, a briga não começou ainda, isso não é nada. O pior está por vir. Muito obrigado, meu presidente. E uma boa semana a todos.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Ademir Damo.
Minha nova presidente, reitero a minha saudação. Só para esclarecer que a minha empresa ela é aqui na rua Francisco Tesser, 66, não é, na rua Nabuco de Araújo. Lá eu não tenho nenhuma empresa, a não ser uma obra que estou fazendo. E quando eu me neguei a votar, ou quando eu me abstive de votar naquele projeto, é porque eu com certeza não me beneficiei do projeto. Até porque eu acho que o prefeito não fez a obra por causa minha. Só que me faltava ele fazer o asfalto lá, porque o Damo está construindo um pavilhão lá. Aí seria demais, né? Até, com certeza, eu acho que depois que ele ficou sabendo que eu tinha lá, ele queria desistir, não deu mais tempo. E dizer, meu nobre vereador, que eu não perco um minuto do meu tempo para vasculhar a vida de ninguém. Nunca fiz isso na minha vida. Nunca. Então eu não perco um minuto do meu tempo para vasculhar a vida de ninguém, muito menos a sua. É que não tenho nem interesse, porque isso eu não faço e jamais vou fazer. Isso eu não faço. Isso fazia uma vez, no tempo da ditadura, que buscavam, aconteciam. Hoje ainda fazem alguns, que são os ditadores, ainda buscam, né, algumas coisas de alguns lá para trás. Eu nunca precisei disso, graças a Deus, né? Nunca vou precisar. Denuncio, fazem, acontece, isso não faz parte de mim. Eu estou há 8 anos praticamente nesta casa, fiz uma assinatura de uma denúncia, uma, que não saiu de mim. A única que eu fiz. Nunca fiz. E nunca procurei descobrir ou a vida de alguém, ou buscar se alguém fez algo errado ou não, ou se deve ou se não deve. Quem deve que paga. Eu, se eu devo, eu pago. Isso é uma coisa que é o natural, né? Eu acho que cada um que tem alguma conta para pagar, que se pague. Então, eu acho que este vereador de segunda-feira está tranquilo. Está muito tranquilo. Este vereador de segunda-feira fez 700 votos na última eleição. Tem alguns que estão aqui de segunda a domingo, fizeram 500 e pouco. Outros 400, outros 1.000 e assim por diante. Então está trabalhando errado, acho. Não está certo. Deve ser isso. Alguma coisa está errada. Porque se trabalha de segunda a domingo e não consegue fazer uma votação boa, imagina eu só de segunda fiz 700 votos. Imagina se eu ficasse na cidade o ano todo, a semana toda. É, ia ser fazer mais com o prefeito. Então era isso, minha nova presidente. Muito obrigado.
Palavra à disposição dos líderes. Ninguém mais fazendo uso da palavra, então encerramos a sessão de hoje, pedindo desculpas pelas confusões da mesa diretora, comunicando aos vereadores que a próxima sessão ordinária será às 19 horas do dia 6 de junho de 2016, no plenário Roberto Baldasso. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.